scende il mondo bene, e scende il mal preparato. E è possibile che lei scende il mal preparato perché lei scende durante molto tempo il mal preparato. Ela não tem chance de se preparar. Então, uma das coisas que a gente vai querer fazer é saber as razões do maior, os padrões também de conhecimento científico. Mas se a professora continua indiferente ao dever dela de trabalhar, a gente descobre um jeito de puni-la. Nesta secretaria, a licenciosidade não vai existir. Licenciosidade é você fazer o que você quer. Isso não vai acontecer porque eu tenho autoridade e vivo esta autoridade. Eu não sou espontaneista como alguns autoritários dizem que eu sou. Senhor, eu
queria saber como está a sua ideia, a situação pessoal da Secretaria de Educação, se é possível melhorar.
Olha, a situação nossa está péssima. Nós recebemos a Secretaria em uma situação dramática. Eu hoje tive uma reunião em que pessoas responsáveis por questões de reparo das escolas, em que eu dizia que eu não pretendo um fim dos 4 anos em que eu serei secretário, passar a Secretaria de Educação tal qual eu a recebi. O Brasil, minhas amigas e meus amigos, o Brasil tem um mau hábito que é de ser um país de inaugurações. Quer dizer, a gente inaugura no Brasil até o que não pode ser inaugurado ainda. Por isso é que se inaugura e reinaugura uma porção constantemente, às vezes um só edifício é inaugurado e reinaugurado como se fosse inaugurado. Mas se inaugura a escola e se deixa a escola estar. E eu não, eu disse hoje, se eu tiver dinheiro só para preservar a escola ou construir nova escola, eu preservo as escolas que estão aí. Eu faço a manutenção das escolas, mas não construo escolas novas. A não ser, eu só construo se tiver possibilidade de consertar as escolas. Nós recebemos a rede escolar com 60% das escolas estragadas. Quer dizer, nós temos 650 escolas, então se você multiplica isso por 60, tem uma ideia de quantas escolas estão precisando de reparo. Dessas, 55 estavam e continuam, em grande parte ainda, em péssima situação. Nós estamos agora conseguindo verbas extraordinárias, conseguindo superar a dificuldade da própria burocracia para consertar essas escolas. Então, a situação da gente não é fácil. O governo anterior deixou as empreiteiras sem receber dinheiro desde o mês de maio do ano passado. As empreiteiras, então, não queriam trabalhar. Só agora, com a promessa que fez a prefeita Juninho, eles recomeçaram os trabalhos de reconstrução das escolas no começo desse mês. Então, a situação nossa não é boa. Por exemplo, no meu gabinete, eu não tenho que facilidade. Eu estou pagando, por exemplo, telegramas que eu tenho que mandar para o estrangeiro, respondendo a consultas que me fazem. No meu bolso. Essa máquina que está aí, por exemplo, é minha. É minha. A fita dessa consciência é nem de quem. É minha também. Minha também. Então, estou filmando essa coisa com uma marca minha, porque eu não tenho isso na minha secretaria. Quer dizer, não é fácil a situação, mas mesmo assim, nós temos esperança e certeza de que vamos fazer alguma coisa que serve.
Bom, só tem uma pergunta, é assim. Às vezes, nós temos casos nas escolas, isso é o caso das outras escolas, que às vezes se encontram vidros quebrados. E é muito difícil instalar um vidro quebrado, uma carteira quebrada. E as classes são muito cheias. Por exemplo, nessa época de chuva, que vai começar daqui a pouco, já não estamos dentro dela, chove muito. Eu esqueço de casa, porque a diretora tem que estar em bolsas velas para pagar 4% de um vidro. Lá, então, entrando muita chuva, muito vento. Além do que, eu queria saber como resolver essa situação de manutenção das escolas e como, quem sabe, diminuir o número de alunos que está muito grande, muito lotado essa área.
Pois é. Você, eu vou ter respondido as duas perguntas facilmente. A primeira é, por exemplo, o ideal nosso, mas que ainda a gente não pode fazer, isso vai implicar em passar pela Câmara Municipal. O ideal nosso é que as diretoras das escolas disponham de uma verba de manutenção dentro da escola bem maior do que elas têm hoje. Eu acho um absurdo, em primeiro lugar, que os pais continuem fazendo cota para fazer a tarefa do Estado. O Estado é que tem que fazer isso, não os pais. Segundo, eu acho um absurdo maior ainda que a diretora ter dinheiro do bolso dela para comprar coisas que a escola deve ter. Eu quero ver se consigo, este ano não vai dar mais, eu quero ver se consigo ampliar, aumentar um pouco a possibilidade que a diretora tem e ela resolver problemas imediatos de uma torneira que quebra, de uma porteira que começa. Por outro lado, nós estamos tentando, no governo de Aguilhinha, fazer uma descentralização. Descentralizar é tirar o poder de um centro só. E espalhar, democratizar o poder. Para ver se, inclusive, as regionais assumem a responsabilidade de consertar as escolas. Para fazer isso mais rápido do que hoje. Por exemplo, vou te dar um exemplo para vocês pensarem como isso precisa mudar. Você já imaginou que eu, se eu sou secretário, eu sou sujeito que tem que pensar a política geral da educação. Você já imaginou que eu assino 600, 700 papéis por dia? E entre esses papéis que chegam para eu assinar, chega às vezes um papel para dar, para perdoar duas ou três faltas que uma professora cometeu no mês de setembro do ano passado? Não dá para pensar isso. Como é que um secretário perde o tempo dele? O tempo em que ele deve estar estudando, por exemplo, um texto, em que ele deve estar discutindo com um especialista, em que ele deve estar recebendo uma diretora, uma coordenadora, uma supervisora, uma professora, em que ele pode estar aqui discutindo com os alunos, por exemplo, quantos secretários vieram aqui conversar com 50 alunos, até hoje? Eu acho que ninguém veio ainda, porque para vir aqui precisa fazer uma decisão política, de ficar conversar com ninguém, sem medo nenhum de ouvir crítica às diretoras, de dizer o que eu disse, sem medo que a diretora fique pensando que eu quero fazer uma anarquia na secretaria. Pode pensar o que quiser, não é anarquia, é seriedade que a gente quer. Então não é possível isso, a gente está trabalhando, dentro de dois ou três dias, a gente vai publicar já no Diário Oficial a mudança da organização administrativa da Secretaria de Educação. Nós estamos fazendo uma mudança radical na estrutura da administração da Secretaria. Quer dizer, isso com três meses só de trabalho. A gente está lutando, a gente quer ver o que a gente pode fazer de melhor. Mas o que eu estou convencido de que precisamos aumentar dias como este. Eu estou convencido de que a gente precisa ouvir mais as crianças das escolas, os adolescentes das escolas. A gente precisa aprender com os meninos, que é a única maneira que a gente tem de ensinar aos meninos, é aprender também com eles. E nesse sentido eu me sinto muito menino, apesar da minha idade.
Eu falo nas classes lotadas.
Ah, bem, o problema das classes lotadas. Eu quero dizer o seguinte, que o Brasil hoje tem aproximadamente 8 milhões de meninos da tua idade para baixo fora das escolas. 8 milhões. A cidade de São Paulo contribui para esse número com aproximadamente, dizem hoje as estatísticas, mas eu não acredito, eu acho que é mais, mas falam em 200 a 300 mil meninos da tua idade nas zonas populares de São Paulo, também sem escola. O ideal é que a gente pudesse ter 20 meninos na sala, esse é o sonho. Mas acontece que esse sonho está longe da realidade. Então, tanto quanto a gente possa, a gente vai ver se pode diminuir. Mas eu não faço promessa para não cumprir. Preciso que me entenda. Eu acho que nós todos, incluindo vocês que ainda não votam, nós todos temos que assumir uma responsabilidade política para mudar esse país. É tempo de dizer que são unidos e unidos também. Precisamos mudar esse país, mudar o poder desse país. Porque se a gente não mudar, a gente vai chegar ao começo do outro século assim ainda. Porque para isso a gente precisa decidir politicamente mudar o país, mudar a estrutura do poder, mudar a forma do poder, para poder mudar isso. Senão não vai mudar mesmo. Bem, na pergunta o que é que eu faria se eu tivesse 40 alunos e alguns deles esquecessem próprio, caderno, isso, se eu castigaria mesmo. Olha, depende. A tua pergunta é feita assim, solta, abstrata, ou muito bem. A tua pergunta é assim, feita, solta, não dá para entender a resposta. O professor aí vai saber se os alunos deixaram de trazer caderno, livro, isso aqui, por um puro esquecimento, ou se fizeram isso por uma espécie de desafio mesmo. Provocação ou
não? Porque tem alunos que querem caderno. Mas não é porque não quer fazer lição direitinho. É porque não trouxe isso. Porque tem todos os cadernos que estão na mala, que um ou dois fica para fora.
Eu acho. Você já usar a tua explicação. Eu acho que o papel de um bom educador, uma boa educadora, não é o de ser assim. Um cavalo de cão, um cara que demonstra a sua autoridade a todo momento. Não, o que é testemunhar ao aluno a seriedade dele no cumprimento da sua tarefa de educador. Isso é que é o papel. Está um exemplo ao menino. Porque é um exemplo de um cara que é sério, que é limpo, limpo de roupa, limpo de cara, limpo de pensamento, de um sujeito que estuda, um sujeito que agora se virar, mas ele não pode ter medo, porque é tão brilho, é tão lute no seu sindicato pela reivindicação salarial, mas o papel dele é testemunhar a seriedade do cumprimento de sua tarefa. E nesse testemunho, ele nem pode ser um autoritário que espreme a criança, o aluno, com qualquer coisa, nem tampouco pode ser um deixa como está para ver como fica. Quer dizer, ele não pode deixar o menino fazer o que o menino entenda, nem tampouco pode cortar a liberdade do menino. Ele tem que aprender a viver esse equilíbrio necessário entre a autoridade dele, que ele não pode, a que ele não pode renunciar, e a liberdade do menino. Ele precisa saber que sem a autoridade dele, a liberdade do menino não se forma, não se constitui. Nenhuma liberdade se constitui na licenciosidade da autoridade. Quer dizer, a autoridade tem que ser a autoridade para poder a liberdade crescer. Mas no momento em que a autoridade esmaga a liberdade, na verdade, aí a autoridade é autoritária. Quer dizer, eu quero pedir desculpa a vocês, porque eu estou nessa altura fazendo uma fala que já talvez passe assim. Já está quase uma academia. Eu não quero dar aqui aula de academia. Mas é porque eu me entusiasmo. Vocês não entenderam, eu não estudo isso outra forma.
Como eu queria queria saber qual que é o nome do senhor da gente.
O nome? Eu não estou ouvindo, está muito grande, mas o pessoal me conhece de Paulo Freire.
Há alunos aqui na cidade. Se eu tivesse alguns 30 alunos, como assim, da idade maior, de 30, o que você faria para dar aula para eles?
Um aluno de 30 anos?
É.
Bem, se eu estou aluno, eu tenho na universidade, eu dou aula para eles.
De 20?
30, 35 anos, 40, eu já tive aluno da minha idade. Na Europa. Não tem problema nenhum, eu dou aula no universidade, gente grande da vocês. Eu gostaria de trabalhar com vocês também, não tem
problema. Professor, eu queria saber o que você acharia se fosse uma boa colocar câmeras escondidas? Porque na minha escola, quando estudo, vai ser muita gente lá quando a gente sobe com EP, se a gente ficar estranho jogando bola. Se fosse dar uma escola,
pedagógico, juntando mãe, pai, todo mundo, professor. educação, o problema dos meninos, e mostrar o estado em que a gente encontrou essas escolas estragadas e fazendo um apelo ao povo para que nunca mais deixe que nenhuma administração estrague a coisa pública como foi estragada.
Só se eu conselho a minha escola, está tendo esse problema de APM, dias da APM, e é muito difícil realmente, é pouco, por exemplo.
Seres de 15, aí se consertou esse vidro, instalou ele, parece que agora tem problemas com isso aqui, tem leis, você não pode ficar só com certeza com essa roda privada, o direito de instalar as coisas na escola. Então, ele bate, você dá. Nas empresas privadas, muitas vezes, não serve. E às vezes, o dinheiro também vai para sabonete, para salão, para escola, vai para vassoura. E o dinheiro está ficando muito bom, realmente, até está tanto necessário. E eu acho que a André vai se contar um pouquinho só, porque fosse. Já dá uma ligada.
Agora, uma coisa que eu também queria ver se a gente consegue. É ver se a gente estimula a APM, as APMs e as professoras, os coordenadores, no sentido de a gente vitalizar a vida, as reuniões entre as famílias e entre as escolas. Se a gente pode chamar realmente, eu continuar chamando as famílias para as escolas, não para receber queixas dos meninos, mas para discutir problemas, como aqui a gente discute. Olha, eu acho formidável passar esses momentos aqui com vocês, porque, de modo geral, se diz que as crianças não têm que ser ouvidas, porque não tem nada a dizer. Pois bem, vocês disseram aqui um monte de coisas importantes, fundamentais. Vocês disseram a mim coisas que eu já ouvi constantemente nos cursos que eu dou de pós-graduação, que possivelmente alguma diretora de vocês que passou por mim como aluna. É, e, portanto, que vocês meninos pensam tão bem quanto elas, quanto eu. Eu quero, como quero, agora nós vamos parar, mas eu quero felicitar a nós todos, não só a vocês, por esse dia, que eu acho que foi excelente, pelo que eu sou, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi ali agora. Eu quero ver se a gente amplia isso, se a gente aumenta manhãs e tardes como esta. Então, um grande abraço para vocês e que agora vocês vão voltar pertinho. E eu agradeço a colaboração de vocês.
Vou visitar todas as escolas.